Você está ouvindo Voz Solitária.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. Aqui sou eu novamente, Alexander, para mais um episódio, né? Para completar essa trilogia sobre sacramentos. Contanto que os episódios sejam de 15 minutos, 16 minutos, nós não temos essa frequência de fazer episódios muito grandes. Mas, porém, contudo, todavia, né, momento aqui do anúncio, né, anúncio Vobis Gaudium Magnum, já temos um projeto aí de primeira linha para sair para vocês com mais de 30 minutos, tá? Só posso dizer, né, um projeto misterioso, né, Mysterious. Só posso dizer que esse projeto envolve política e economia. Vai ser discutido com o nosso amigo Rafael. Tudo bem? Para encerrar nessa trilogia de episódios, hoje nós vamos falar sobre a instituição dos sacramentos, a instituição bíblica. Tá bom? Tá bom, Abiguinho? Tá bom, Abiguinho? Abiguinho herege? Abiguinho que tá na fogueira uma hora dessa? Tá bom? Bem, pra deixar bem claro, por que a gente tá postando tanto episódio e tal, se você estiver ouvindo isso no futuro, por que tem muito episódio, né, tem muito episódio nesses dias aí, entre os dias 29 a 5 de abril, é porque você deve saber que nós estamos ainda, datei mesmo o episódio, na quarentena. Coronavírus, infelizmente eu não queria ter que falar isso aqui, mas, né, nós estamos tendo essa explosão de criatividade, nós estamos fazendo isso, né, daqui pra uns dias, né, quando sair mais uns podcasts aí, eu conto bem a história sobre o próprio podcast. Mas beleza, vamos lá, né? Lembrando que o documento que eu tô usando pra fazer essa explicação é um artigo da comunidade Shalom. É um artigo da comunidade Shalom, tá? Eu vou ver se nesse episódio de hoje eu consigo deixar o link dele aí, pra tanto vocês saberem, tal, tanto vocês darem uma olhada. E hashtag beijo comunidade Shalom, amamos vocês. Bem, em primeiro lugar, Cristo instituiu direta e pessoalmente todos os sacramentos e determinou tanto o sinal externo respectivo quanto a graça que ele deriva. A Igreja definiu como verdade de fé que todos os sacramentos do Novo Testamento foram instituídos por Jesus Cristo. Declarou, pronunciando-se contra a heresia protestante que considerava na sua maior parte invenção humana, né? Ou seja, Lutero viu aquilo, já tinha na sua manga aquela carta, né, dizendo, ah, não, é sola fide, sola gratia, não sei o que, blá, 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 blá. Só que ele não prestou atenção, meus amigos, que isso tudo tava na Bíblia, né? Ah, não, né, os protestantes dizem, gente, nós temos que ter um embasamento bíblico, não sei o que, blá, 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 blá. Nós temos que ter um embasamento bíblico de tudo. Só que o embasamento bíblico que os protestantes usam é do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento. Ou seja, nem Jesus era vivo. Quer dizer, era, né? Humanamente, não. Humanamente, ele ainda não tinha se feito presente, mas ele já existia, porque ele é eterno. Beleza. Então, né? Eu vou ler aqui uns certos pontos que eu salvei, como, né, essa citação bíblica. O primeiro, né, vai anotando aí, está no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 19, onde nosso Senhor vai falar aos seus discípulos, né? E depois, fazer discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos mandei. e eis que estou convosco até o fim dos tempos. Beleza. Isso é para explicar batismo. No mesmo evangelho, capítulo 26, versículo 29, Nosso Senhor vai falar da Eucaristia e da ordem, né? Começando do capítulo, começando do versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu, dando aos seus discípulos e disse, Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, depois de dar graças, deu-lhes dizendo, Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue que será derramado pela remissão dos pecados. Digo-vos que já não bebereis deste fruto da videira, até o dia em que beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Tá certo. Ou seja, aí ele institui a Eucaristia. E antes, antes, se eu não me engano, ele vai instituir aos apóstolos o lava-pés. Ou seja, o sentido da missão de que quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Né? Quem quiser, dentre vós, ser o primeiro, que seja o mais humilde. Por que aqui São Pedro foi escolhido para ser o primeiro papa? Deus que me perdoe, mas São Pedro, sinceramente, eu vou fazer essa comparação. A galera do Santa Carona sabe isso, que aliás, beijos para vocês. Né? A minha total inspiração é vocês. Isso será contado nos próximos episódios sobre a história do podcast. Mas, já diria o Guilherme K2. São Pedro é um homem bruto. Muito bruto. Porque realmente, você vê, aquele cara que era pescador, o cara que vivia da pesca, vivia lá no Mar da Galileia só pescando. Um cara bruto, que nem pedra. Nosso Senhor poderia ter escolhido São Paulo. São Paulo era o filósofo. Não, o primeiro filósofo católico. Né? O primeiro filósofo cristão. O cara entendia de tudo. O cara era né, como o povo diz hoje em dia, letrado. Né? São Paulo entendia realmente das coisas. E por que, que ele escolheu São Pedro? Pela humildade. A humildade, a ingenuidade de São Pedro o tornava dele o menor entre todos. Por isso que Nosso Senhor escolheu São Pedro. Para, assim, dirigir a sua igreja. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Já diria Nosso Senhor, continuando. A penitência. Né? Ele coloca isso no livro de João. Agora, daqui que eu acho a marcação, eu me perco de novo. Né? Aí ele vai falar, né? Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 23. Se perdoardes os pecados dos homens, serão perdoados. Se não lhes perdoardes, não serão perdoados. Ou seja, logo na primeira aparição, após a ressurreição. Ele vai chegar aos seus discípulos, vai dizer, a paz esteja convosco. Vai lhes mostrar as mãos e o lado aberto. E vai soprar sobre eles, dizendo, recebei o Espírito Santo. Quem torna possível todos os sacramentos é o próprio Espírito Santo. Não sei se você percebeu de todos esses episódios, quando eu falo do Espírito Santo, eu falo que ele age em todas essas coisas. Ou seja, o próprio Espírito Santo, ele age em todos os sacramentos. Só mesmo sendo burro para não perceber isso. Entende? Nosso Senhor deixou os discípulos aos seus apóstolos. Os apóstolos. Assim, então, passaram essa descendência. E tem outras escrituras, como, por exemplo, nos Atos dos Apóstolos. Logo no começo dos Atos dos Apóstolos, quando você tem ali o Pentecostes, a descida do Espírito Santo. E aí vai falar também da realidade em que se vivia, né? Os que receberam a palavra, se batizaram e naquele dia se converteram umas 3 mil pessoas. Isso, Atos do Apóstolo, Atos 2, versículo 41. Ou seja, aqueles que batizaram já logo de cara aceitavam o evangelho. Né? E logo depois, lá no capítulo 8, versículo 17, eles vão confirmar os apóstolos nessa fé. Então, os dois apóstolos lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Ou seja, tá mais do que na cara que o Espírito Santo vai passando de geração em geração. Não é à toa que nós temos bispos, que nós temos os cardeais, que nós temos padres. É a igreja viva. A igreja de Cristo vive através do Espírito Santo. Não é à toa que na oração do Espírito Santo nós rezamos: vinde Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Então a face da terra tem que ser renovada através do Espírito Santo. É só ele quem pode renovar. O Espírito Santo é essa ação, essa graça de Deus que está em meio a nós. E continuando sobre os sacramentos, São Tiago, na sua carta, na sua epístola, vai falar também onde são os enfermos. Né? Ele vai falar no capítulo 5, a partir do versículo 13. Alguém entre vós está sofrendo? Então reze. Está alegre? Então cante louvores. Alguém de vós está enfermo? Então mande chamar os presbíteros da igreja que façam orações sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Sinceramente, só sendo muito cego, Deus que me perdoe, mas só sendo muito cego para não perceber isso. Não perceber que na própria Bíblia você tem estes detalhes. E tantas outras coisas. E o documento, né, do Shalom termina. Nenhum sacramento, portanto, foi instituído pela igreja, visto que a autoridade eclesiástica não tem poder para tal. Ou seja, os padres, os bispos, não têm direito algum para instituir sacramento. Os padres não têm direito algum. Por quê? Porque, querendo ou não, apesar de recebermos o Espírito Santo, continuamos como os meros mortais. Nós recebemos a graça de Deus, mas nós continuamos sendo mortais. Nós continuamos tendo essa vida, né, essa vida de, né, essa vida com estado de morte. Nós não somos como Deus. Nós não somos eternos como Deus. Porque Deus é eterno e criador de todas as coisas. Então ele manda e desmanda no mundo. Assim como a pessoa tem que ser, também eu acho que muito cega para não acreditar na Eucaristia. Porque em primeiro lugar, né, nós vamos ter episódios mais sobre isso, mas eu queria logo deixar isso claro. Deus, criador de todas as coisas, então ele tem poder para mudar o que ele quiser. Ele tem poder para mudar o que ele quiser. Então, por que é que ele não pode transformar pão e vinho em seu próprio corpo, em seu próprio sangue, em sua unidade ali, em seu corpo, sangue, alma e divindade, naquele momento? Por que é que ele não pode? Me diz. Entendem? Então, foi isso. Né? Eu queria deixar logo anunciado que a partir de hoje, quer dizer, a partir de hoje não, a partir dos próximos episódios, nós vamos ter uma sequência Os meus episódios vão ser sequenciais. Os do Rafael, ele tá preparando aí o seu, né, a sua linha direta aí, né, sua minissérie, assim como eu também tô fazendo a minha. Você já sabe, sacramentos. O que vocês vão ouvir da minha boca aqui ultimamente é sacramentos. Pode ser que depois a gente aborde mais temas, tal, resposta católica, enfim, entre tantas outras coisas. Se for da graça de Deus, um dia vocês também vão ver um padre por aqui. Se for da graça de Deus, se um dia eu conseguir conversar melhor com um padre amigo meu, talvez, né, a gente consiga desenvolver isso aqui. Não é? Então, fiquem na graça de Deus. Né? Ouviu? Já sabe. Manda para os seus amiguinhos. Né? Vamos fazer com que as pessoas conheçam mais sobre a fé católica. Tá? Eu vejo que hoje em dia você tem uma certa ignorância para conhecer essas coisas. Né? Não, para conhecer tudo que é outro tipo de religião, beleza. Tal. Sim, é correto, nós devemos aprender sobre todas as religiões. Nós devemos ver as perspectivas de todas as verdades. Mas também nós não vamos ser tão hipócritas de aprender tudo e não querer aprender sobre a religião de Cristo, né? Enfim, meus irmãos, graça e paz, Deus lhes pague, né? Qualquer dúvida, ficou faltando alguma coisa nesse episódio? Manda um e-mail. Eu já cansei de falar, manda um e-mail. vozsolitaria.vs@gmail.com ou fala com a gente pelo Instagram, ok? Um abraço desde já, Deus lhes pague!